Café com notícias desta quarta-feira. Vamos conversar com o prefeito, vice-prefeito municipal de Palmitos, Itamar Fiorese. Itamar, que bom termos a oportunidade de mais uma vez conversarmos e levar para a comunidade palmitense, principalmente para o nosso ouvinte, o trabalho que vem sendo executado junto à Prefeitura Municipal de Palmitos. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marabá de Iraí. Bom dia ao nosso amigo Hélio, Elinho, né? Então, dizer assim que é uma satisfação participar nesse programa hoje e poder falar um pouco para os ouvintes e a população aí que está nos ouvindo.
Itamar, a gente tem acompanhado o trabalho que o município vem executando, dado a nossa parceria consolidada há bastante tempo com o município e também com a prefeitura. E há poucos dias nós conversávamos sobre o rejeito que o DENIT liberou para o município de Palmitos da BR-158 e olha que é um produto, me parece, de muita boa qualidade e foi destinado para a recuperação de rodovias no interior do município. Como é que está sendo aplicado esse rejeito e como é que está sendo aceita pela população e também pelo aqueles que fazem o trabalho? É recompensado? Vale a pena?
Então, Hélio, nós tivemos nesses... Quando a Neovias recuperou essa BR-158, que dá acesso de Palmitos ao Rio Grande, aí, ao Rio Grande do Sul, na divisa com o nosso estado vizinho, então saiu o rejeito, que foi... Eles arrancaram toda a pista, né? Então nós, na época aí, quando a gente viu que eles começaram a retirar, eles também não tinham muito onde colocar esse rejeito, né? Aí eu teve lá e juntamente perguntando para se nós podíamos, se eles não cediam à prefeitura. Simplesmente eles nos pediram para ser feito um documento diante do DENIT para pedir a liberação. E prontamente nós fomos atendidos no primeiro dia aí que nós pedimos essa documentação, já o DENIT nos liberou, e então assim, a prefeitura começou a retirar, a prefeitura mesmo, esse rejeito dali, né, onde que nós levamos tudo no DMR, uma parte nós já levamos direto nas estradas ali, quando era ali perto, né, e nós também não tínhamos muito conhecimento disso, né, Hélio, então nós começamos a alargar as estradas e arrumar e colocar esse rejeito. O que que nós vimos? Ele é bem aceito, porque ele é um produto, vamos dizer, que ele compacta fácil. Ele resolve logo o problema que a gente tem ali de barro, desses problemas sérios de estrada. Então, no começo, o que nós vimos aí, o que nós temos que ter é não deixar correr água, né? Porque ele facilmente a água leva embora se tiver valeta obstruída, tubulação mal feita, né? Então hoje nós estamos olhando onde é que nós colocamos esse rejeito para antes fazer uma tubulação, deixar a sarjeta bem aberta para depois colocar. Então assim, aí não tem problema de ser levado da água e ficou onde é que foi feito até hoje, ele foi bem aceito. Bem aceito, nós fizemos um muro ali na Unidos, que dá acesso ao Buqueirão ali, na Passarinhos, fizemos na linha Marcão. Então foi feito em diversos lugares já. E ele, assim, ele compactou bem, está ficando uma estrada até de qualidade, né? Por ser as primeiras que a gente está fazendo e também nós estamos pegando o jeito de trabalhar com isso, né? Outro produto que a gente gostou e começou a trabalhar é a brita, né? Que ali é diferente. A britagem, quando nós assumimos aqui junto com a prefeita Giovana, eu sempre teve uma coisa na ideia, que eu queria tentar britar a estrada, porque eu ando assim em municípios vizinhos e já estão trabalhando com isso. Digo, mas por que Palmitos não pode dar certo, né? Então o que que fez? Nós compramos já logo que nós assumimos no nosso mandato, 1.000 toneladas de brita. E aí eu já fiz uma estrada para Barra Grande e onde que essa estrada já fazem, acho que em torno de 120 dias que ela está pronta, né? E hoje você anda lá, você vê que é uma estrada, ficou de qualidade. Ali é uma estrada eu digo assim, ficou em perfeitas condições, né? Então hoje é uma estrada fácil de manutenção, né, com brita, porque você só simplesmente quando precisa, há pouco tempo, faz um rejunte nessa brita, que é uma coisa rápida, e passa o rolo compactador, né? Então eu vejo assim também que está dando muito resultado, e esse é um trabalho que nós queremos continuar, né? É a britagem. Tanto que hoje, para trabalhar com cascalheira e coisa, está ficando um pouco complicado, desde por causa da legislação também, a licença ambiental, então tudo impacta um pouco. Então nós também temos que começar a pensar, né, em ir para outra atividade para poder consertar essas estradas, né?
Estamos conversando com o vice-prefeito municipal de Palmitos, Itamar Fiorese. Bom, vice-prefeito, a gente sabe muito bem de que a atual administração, como todas as demais, sempre vão em busca de recursos. Através do governo do estado foi liberado um bom dinheiro para os municípios, ou pelo menos existe a perspectiva da liberação de recursos para o município de Palmitos para aplicação em rodovias, desde que haja contrapartida do município. Como é que se planeja investir e que recursos são esses?
Esses são os recursos que o governo do estado está passando para os municípios, que é o Estrada Boa Rural, que é asfaltamento, continuar o asfaltamento no interior. O que que o governo lançou esse ano? Um projeto para os municípios, onde que o governo, tipo Palmitos, foi contemplado com 8 milhões de reais do governo do estado. E a contrapartida do município são mais 8, né? Onde que nós teríamos 16 milhões para investir em estradas. Esses 8 milhões que o município participa, ele é um dinheiro que o governo não subsidia o juro. Então, assim, nós temos um ano de prazo de carência para pagar e mais 4 anos para fazer o pagamento, sem juro, né? Só pagaria o capital dos 8 milhões, né? Então, assim, é um dinheiro que a gente tem que aproveitar, eu falo assim, para aplicar em estradas, né? Hoje, as estradas que o governo nos pede para fazer, então a gente tem algum critério também para atender, né? São só 2 projetos, né? Nós não podemos. Então, assim, se nós conseguir fazer 16 quilômetros de estrada, por exemplo, nós só podemos fazer 2 projetos. Seria, não interessa se nós fizermos um projeto de 8 quilômetros ou de 10, mas
contínuo.
Contínuo, né? 2 projetos contínuos no máximo que nós podemos fazer. Então, eu acho que vem em boa hora, né, para alavancar aqui o nosso município hoje, que você sabe que é extremamente agrícola o nosso município, dá para se dizer, né? Onde que mais de 80% da arrecadação aí do nosso município vem da agricultura. Então, hoje nós temos que olhar muito para que nossos agricultores também sejam bem atendidos. E nessa parte nós também não estamos medindo esforços para poder atender e chegar na propriedade de nossos produtores, de ter acesso, né, para também eles poderem escoar a produção, né?
Bom, tínhamos alguns projetos, pelo menos o então prefeito da Irengue sempre comentava que deixaria, que não teria nem tempo para concluir dentro do seu mandato. E, de fato, a prefeita Giovana tem comentado sobre isso nas suas manifestações, de que o município iria concluir estas obras. Como é que se encontram essas obras? Quais foram concluídas?
Então, esses projetos, hoje, quando nós recebemos o município, nós tínhamos mais de 30 projetos em andamento, né? Para ser feito ou finalizar, e assim foi, né? Então, nós não deixamos nenhum projeto para ser executado, o que tiver ao nosso alcance até hoje. Então, nós estamos dando o máximo para entender também, né? E executar esses projetos. Tanto que a prefeita Giovana sempre falou que ela não ia travar nenhum projeto para deixar de ser feito, né? Aí nós tivemos um asfaltamento que estava ainda para ser iniciado, que era da Pavão, da Linha da Gruta. Esses projetos já foram executados e finalizados. Estava em fase final da Maria Goretti, né? De interior. E nós temos um projeto que estava em andamento, que é também para ser feito, que é da linha Chapadão. Tonioli foi executado também esse projeto. Da linha Tecchio também foi executado esse projeto, né? E esse da Chapadão também, que está para ser executado, ainda não foi iniciado, Mas esse é um projeto que quando a Planaterra, que é o consórcio que ganhou esse asfalto, que é o mesmo que fez a Pavão e Linha da Gruta, e a Linha Tecchio também foi a Planaterra. Quando eles executaram o último, que foi Linha da Gruta, eles iam se transferir para Chapadão. Então, no momento que eles iam começar essa obra, até nós estivemos fazendo a vistoria junto com o engenheiro da Planaterra, e ele nos pediu a licença ambiental. Sempre que você faz o projeto, geralmente você faça a licença junto, né? Então, ou você pede uma dispensa de licença se não tem nada para ser retirado, né? Aí, quando que nós fomos lá, como tem umas árvores para ser retiradas, ele me pediu a licença. Então, quando nós viemos buscar essa licença, falta a licença desse projeto da Chapadão. Então, o que aconteceu? Estamos providenciando a licença, né? Já pedimos junto aos órgãos ambientais aí para ser feita essa licença, e estamos aguardando a ser finalizada essa licença para também nós dar continuidade e terminar esse projeto, que hoje é um dos últimos que falta para ser finalizado, que tinha ficado da gestão anterior, né?
Bom, o seu departamento, que é de obras, ele gera muita expectativa para a população, principalmente aquela que reside no interior, e também para o comércio, que precisa muito de principalmente estradas, pontes e pontilhões. Este detalhe de pontes e pontilhões, isso preocupa também.
Isso nos preocupa muito, porque, Hélio, quando nós assumimos, nós não tínhamos, assim, pontes. Então, nós tivemos, logo que assumimos no primeiro mês, caiu uma ponte. Nós temos muita ponte de madeira e antiga, né? Que não foi mais, há anos que não se vem mais reformando, fazendo pontes novas. Então, o nosso município, na verdade, está uma calamidade, dá para se dizer, em situação de pontes. Então, nós começamos já junto à Defesa Civil, com a nossa secretária Angélica, que é a secretária da Agricultura, e ela responde também pela pasta da Defesa Civil. Então, prontamente nós começamos e foi pedido já essas pontes. Então, nós já fomos atendidos hoje com 3 pontes, né, para o nosso município, que é a ponte da Maria Goretti, ali onde que tivemos, que caiu também, quebrou a tubulação. Essa ponte já está praticamente, só falta agora começar a conclusão dela, né? E também temos a ponte da Pinhalzinho, que é uma reivindicação antiga, eu sempre falo, é uma ponte baixa, uma ponte estreita, e ali é acesso de muitos caminhões pesados. Então, essa ponte também já foi, recebemos sinal positivo ali perante o Estado para ser feita, né? Então, eu acho que dentro de pouco tempo também essa ponte aí a gente vai conseguir concluir ela, né? Que vai ser uma ponte aí, uma ponte de 20 metros por 6 metros e 25 de largura. Aí temos também, na última sexta-feira, recebemos o sinal da ponte da linha Três Pinheiros, né? Que dá acesso ali à propriedade do senhor Renato Guerla. Ali também tem uma ponte com bastante problema, né? Que é ainda de tubulação, então a Defesa Civil também já nos sinalizou essa ponte também. E nós já temos um pedido de, acho que é 14 pontes, com a Defesa Civil, né? Então, nós já tivemos uma sinalização de 6 ou 7 pontes ali, que eles estão nos sinalizando, mas isso vai ser gradativo, né? Conforme nós vamos agora conseguir, a gente quer fazer a troca dessas pontes principal, né? Também temos bastante para que podemos agora começar a ver esses pontilhões que nós recebemos na Defesa Civil, foram 60 vigas de aço, né, para ser feita pontes, que era essas vigas foram retiradas da ponte Ercílio Luz quando ela foi reformada, e eles entregaram aos municípios para fazer pontes, né? Então elas são vigas de 5 metros de comprimento, cada viga dessas ela aguenta um peso de 40 toneladas, né? Então hoje nós já estamos vendo para essas pontes mais curtas, né? Pontilhões aí, para começar também a prefeitura mesmo trocar. Então só falta hoje nós fazer a estamos fazendo as licitações de concreto, né? Para também começar essas obras ali, de alguma que outra ponte já a prefeitura mesmo também ir trocando, né?
Vice-prefeito Itamar, para concluirmos a sua participação, interessante que se diga também de que, em que pese o progresso requeira asfaltamento, melhoramentos nas rodovias, tem as estradas de menor porte, as estradas vicinais, que são fundamentais também, nem todas serão contempladas com asfalto. Para isso, foram adquiridos dois rolos compactadores. E isso tem ajudado muito?
Muito. Então, assim, primeiro mês que a gente entrou na nossa administração, juntamente com a prefeita Giovana, que hoje, eu digo assim, também vou fazer um... é muito bom trabalhar quando que a pessoa quer ajudar e quer trabalhar, porque a prefeita Giovana, assim, ela está sempre disponível e ela quer ver o progresso, principalmente da agricultura, cidade, ela não descansa, né? Então a gente tem uma afinidade que toma as decisões junto e tudo o que precisa para o nosso município, ela está pronta aí para atender, né? O que é... No primeiro mês que nós assumimos o nosso município, nós sentimos já falta, porque nós estávamos com dois rolo compactador lá em péssimas condições de uso, não tinha mais, tanto que nós abandonamos eles, né? E nós pedimos, então, a Giovana prontamente, a prefeita, nós reunimos, compramos um. Aí no terceiro mês compramos o segundo, né? E hoje nós temos mais um também para chegar, que é através de uma emenda aí do governo do estado. Então, assim, nós vamos ter três rolo compactador novo. Então, temos mais máquinas para chegar, né? A gente comprou mais uma retroescavadeira. E o que que é? Hoje, o que que você mais precisa para essas nossas estradas é compactar, né? Porque as cargas são enormes, então... E não é... Para você manter uma estrada de qualidade, sem compactar não funciona, né? Então, esses rolos compactador aí tá nos ajudando muito. E a gente está conseguindo fazer um bom trabalho nas estradas, né? Hoje, eu digo assim, dias de chuva, a gente trabalha, nós não paramos, né? Um exemplo, essa semana agora que passou, há uns 20 dias atrás também, quando chovia, nós estávamos lá na central batendo rolo, né? Então você pega essa estrada mais dura de pedra, põe no dia de chuva a bater, fica excelente, né? Só mantém a sarjeta aberta e coisa... Então, nós não paramos, nós trabalhamos assim praticamente direto, quando que, mesmo que for dia de chuva, nós arrumamos serviço, né? Tanto para uma retroescavadeira, sair para o interior abrindo, desentupindo bueiros, abrindo valetas, né? Para manter as nossas estradas. Então, é esse lado que a gente olha para poder também começar a fazer e manter uma estrada de qualidade, né? Porque eu digo assim, não adianta nós só ir lá, fazer uma estrada e depois esquecer, né? Então, nós temos que fazer a estrada bem feita e depois dar a manutenção para ela, né? Para ela aguentar e durar. Senão, se você deixa daqui a pouco, tranca uma sarjeta, um bueiro, começa a correr água no meio, quando nota, já acabou a estrada novamente. Então, periodicamente, nós estamos olhando, fez a estrada, seguidamente passa lá, olha, você está sendo obstruída, tem alguma... Mantém aberta, mantém bem feito. Então, é uma estrada que dura anos, né?
Para garantir para a população de que segue esse ritmo permanentemente, sempre pensando também com as estradas ajudar a agricultura.
Sem dúvida. Então, assim, hoje a gente tem as famílias nossas no interior. Eu digo nossas famílias porque eu também ainda resido e estou lá no interior também. A gente sabe que só que é o quê? É estrada de qualidade, né? Que é o que nossas famílias precisam para sair de casa. Então, hoje, tanto... Os agricultores, seja lá, eles precisam acesso, né? Acesso, tem algum... Hoje nós temos, assim, produtor de leite, de suínos, de frango, agricultura de grãos, agricultura que produza... Nós temos a nossa feira, né, municipal, que são agricultura familiar. Eles não têm dia, se está chovendo ou não, eles têm que vir e levar o produto deles para a cidade, né? Então, aí precisa de estrada, né? Mas é o que eu sempre peço, digo aos nossos agricultores também, eu gostaria que, através da rádio aqui também já falar, a gente sabe que não consegue atender a todos, né?
No mesmo tempo.
Então, o que que nós precisamos? Um pouco de paciência, mas a gente está tentando ir fazer uma estrada de qualidade, e aonde que a gente vai, nas linhas, nas comunidades, nós vamos indo e vamos fazendo para todos, né? Tem que levar um cascalho lá na propriedade, a gente já faz, já leva, arruma. Então, é isso que nos deixa também satisfeito em saber que nós podemos ajudar e fazer algo a mais para essas famílias, né? De ter acesso. O que que uma família quer hoje é acesso de qualidade, né?
Vice-prefeito Itamar Fiorese, muito obrigado pela sua participação e lhe desejamos sucesso nessa sua caminhada frente à Secretaria de Obras do município.
Então, muito obrigado, Hélio, muito obrigado à Rádio Marabá de Iraí. Até uma próxima oportunidade.
Conversamos com o vice-prefeito de Palmitos, Itamar Fiorese.